Uma presença com marcas militares, sendo disso exemplo a Líbia, Níger e outros estados do Sahel que enfrentam insurgências islâmicas. A luta contra um grupo associado ao Estado Islâmico foi também argumento da presença em Moçambique de mercenários do Wagner com ligações à Rússia. A nível diplomático e regularmente, a Rússia organiza uma cimeira de Estados africanos, afirmando que pretende incrementar a cooperação para o desenvolvimento. E quando as grandes potências ocidentais condenam a invasão da Ucrânia pela Rússia, grande parte dos países africanos opta pela neutralidade. Como é que olha para esta relação Rússia-África? Está no ar o programa África Agora. Muito boa tarde e bem-vindo ao África Agora da Voz da América, comigo, Amêncio Miguel. Transmitimos a partir de Washington, D.C. Hoje é sexta-feira, 17 de maio de 2024. Para falar sobre as relações África-Rússia, conosco estará o analista político angolano Sebastião 25. Com uma visibilidade na área militar, a Rússia está cada vez mais presente em África. Ana Guedes.
Em abril, conselheiros militares russos e equipamentos chegaram a Niamey, reportou a televisão nacional deste país. O país, dirigido por um regime militar, que chegou ao poder em 2023 por via de um golpe, enfrenta uma insurgência islâmica. O regime expulsou militares franceses e pede a retirada das forças americanas ali estacionadas. Os Estados Unidos negociam a continuidade das suas tropas. O primeiro grupo de 100 conselheiros militares russos chegou ao Níger com sistemas de defesa aérea. O grupo Africa Corps, visto como sucessor dos paramilitares Wagner, confirmou a chegada de conselheiros na rede social Telegram. No leste da Líbia, onde o general Khalifa Haftar, comandante do autoproclamado Exército Nacional Líbio, é apoiado pelos militares russos, com alguns analistas de segurança regional estimando que tal presença varia entre 1.000 e 1.500 indivíduos. Em Moçambique, mercenários russos do grupo Wagner passaram algum tempo com o argumento de combater insurgentes ligados ao Estado Islâmico que desde 2017 devastam a província de Cabo Delgado. Estes são apenas exemplos de uma crescente presença russa em África que realça questões militares, o que não é diferente da cooperação dos tempos da Guerra Fria.
Sebastião 25 é analista político angolano para olhar sobre as relações África-Rússia. Ele é o nosso convidado hoje. Dr. Sebastião, bem-vindo ao África Agora.
Muito obrigado, boa noite.
A primeira questão para começarmos a nossa conversa neste olhar que vamos fazer nos próximos 30 minutos sobre as relações África-Rússia. O Dr. Sebastião certamente tem vindo a notar que a Rússia está a incrementar a sua presença em África. Qual é que é a sua interpretação sobre este assunto?
Bem, a Rússia, enquanto superpotência, continua a ter de adotar uma postura de permanente e contínua atividade para alargar as suas zonas de influência, não é? E encontrar mercados para fazer negócios, portanto, para explorar a sua produção industrial, nomeadamente aqui na indústria armamentista e outras, portanto, a indústria mineira. E então, daí a necessidade de tendo se apercebido da perda de alguma influência, de alguns países que historicamente tinham ligações muito fortes com a antiga União Soviética e por conseguinte com a Rússia, e um exemplo deste é Angola e Moçambique, por exemplo, passaram a receber uma grande influência de outra superpotência, que é a China, e mais recentemente, no caso de Angola, por exemplo, uma aproximação dos Estados Unidos da América. Portanto, a Rússia, a percebeu-se, estava a perder terreno. Está a perder terreno e está agora a aproximar-se de outros países, que não necessariamente aqueles com os quais tem relações históricas, já tem relações históricas, mas com outros países cujos regimes, cujas lideranças não estão ainda comprometidas com a emancipação, com o crescimento económico, mas sim com a consolidação do poder. E para isso, o parceiro ideal que estes países encontraram, portanto, podiam ser dois, né? A Rússia ou a China, uma vez que são países que não costumam apresentar a cartilha dos direitos humanos, dos direitos de liberdade e garantias, dos direitos económicos, sociais e culturais, como elemento a ser considerado por seus parceiros. E então, daí a necessidade, daí a oportunidade que esteja a ser aproveitada em países, principalmente aqueles países em que as lideranças entraram por vias de golpe de Estado, esta aproximação, de modo a construírem-se aqui relações que podem vir a durar algum tempo. Né? A Rússia porta-se como um campeão em título, né? Que tem de estar atenta à concorrência e tentar alargar, portanto, tentar renovar o título. Isso é um exemplo, uma equiparação com qualquer grande equipa. Uma grande potência tem também essa preocupação permanente de angariar mais parceiros, de consolidar relações, de substituir parceiros que mudaram de eixo, né? E então daí a intensa atividade que a Rússia vem desenvolvendo junto a alguns países africanos com vista a manter a sua influência ou a recuperar em alguns casos ou a substituir parceiros que estará a perder neste momento.
Esta questão que o Dr. Sebastião 25 menciona, a venda de armas sem observar direitos humanos, é criticada e também é prejudicial no olhar de muitos analistas, porque acaba ajudando a perpetuar regimes militares e também aqueles indivíduos que não querem sair do poder. Para o desenvolvimento dos países, isto é ou não é problemático, Dr. 25?
Vamos lá ver, as circunstâncias que levam estas lideranças a recorrer à parceria com a Rússia justificam, na lógica destes poderes, na lógica destes líderes, na lógica destes regimes, justifica esta aproximação à Rússia porque é dos poucos parceiros entre as grandes potências mundiais capaz de oferecer colaboração sem questionar, sem exigir que estes parceiros respeitem os direitos, liberdade e garantias fundamentais dos seus cidadãos. Portanto, é transitoriamente, e isso é estratégico, porque não há lealdades eternas, tal como a União Soviética e a Rússia não foram leais para toda a sua vida aos parceiros africanos. Também não há, portanto, líderes africanos que se venham a amarrar a um eventual compromisso de lealdade eterna. Portanto, no contexto em que se encontram, precisam do apoio de alguém que não questione. Portanto, e este alguém é a Rússia, porque tem uma indústria armamentista muito forte, tem um regime interno que não é semelhante ao de outros parceiros, ou dos outros potenciais parceiros, como a União Europeia e a América, por exemplo, que têm regimes democráticos. Não é? Então, para estes líderes africanos, convém, portanto, transitoriamente, circunstancialmente, a Rússia apresenta-se como o melhor potencial parceiro para manterem, para consolidarem seu poder, numa primeira fase, e depois, mais à frente, eventualmente, havendo a necessidade destes mesmos países abrirem-se, aí sim poderão mudar de eixo e encontrar outros parceiros.
Tem acompanhado as cimeiras África-Rússia, que aliás vimos algumas imagens, as cimeiras que acontecem, a última foi em 2023, depois de uma outra ter acontecido em 2019. Tem acompanhado estas cimeiras que são em nome de desenvolvimento para os povos deste país e para Angola em concreto? O que é que tem visto a resultar?
Bem, a cooperação entre os países africanos e os países do Oriente, portanto, aí é um conceito em que se incluem a Rússia e a China, não costumam não costumam ter impacto ao nível da economia real dos países parceiros, mas isto por culpa dos países parceiros, não é por culpa da China ou da Rússia. Portanto, é por culpa da ganância dos líderes dos países, dos regimes com os quais estas grandes potências se vão relacionando. Portanto, e então, mas isto também decorre da conivência que faz parte do modo de estar nas relações internacionais dessas superpotências, da Rússia e da China. Não tem no seu plano estratégico de ação junto dos parceiros na agenda a imiscuição do assunto interno. Não assumem esta posição de moralidade junto dos seus parceiros. Né? Preferem respeitar de forma univente a soberania deste país. Né? Portanto, e aí é a diferença que exista com a América, que exige reformas para poder cimentar relações com determinado país. Nós temos um exemplo concreto, Angola. Portanto, a nossa independência só foi reconhecida em 93, depois de Angola ter adotado uma Constituição que respeitasse os direitos, liberdades e garantias fundamentais aos seus próprios cidadãos, portanto, que conferisse aos seus cidadãos esses direitos. Não é? Portanto, foi uma condição, de 75 a 92, portanto, a América aguardou que Angola operasse a reforma e só assim decidiu reconhecer a sua independência. E, mais recentemente, desde 2015, foi aplicada uma sanção pela Reserva Federal norte-americana ao Estado angolano, no sentido de não transacionar em dólares. Só ao fim de quase 10 anos é que, depois de observar algumas reformas, portanto, o Presidente Lourenço implementou algumas reformas, é que a América decide formalizar uma parceria estratégica e disponibilizar agora 13,5 mil milhões de dólares para projetos, para negócios aqui no mercado angolano. Portanto, a diferença que há entre esses dois polos, portanto, o do Oriente, a Rússia e a China, e o Ocidente, portanto, a América, é esta, de exigir que os seus parceiros respeitem um mínimo de direitos, que respeitem a liberdade comercial, a livre concorrência, a iniciativa privada, como requisito para se envolverem em termos de parcerias comerciais e estritamente de relações políticas.
E no caso de Angola, que fez referência agora, há cada vez mais um piscar do olho para o Ocidente, Estados Unidos de concreto. Será o fim, coloquemos assim, de um amor com a Rússia ou outros ventos?
Bem, eu acho que Angola percebeu que tem mais a ganhar se diversificar as suas relações com as grandes potências, com as grandes economias do mundo, do que ficar presa a uma só. Portanto, já conseguiu provar o que é uma relação com a Rússia, o que é uma relação com a China, e que apercebe-se, e decidiu agora, portanto, a liderança do Presidente Lourenço, decidiu agora alargar a cooperação, portanto, a outros níveis. Aliás, isso na lógica do não alinhamento, há espaço para um país, portanto, terceiro mundo, no meu caso Angola, ter relações privilegiadas, ter relações comerciais, ter relações políticas, ter parcerias com várias nações de vários quadrantes em termos de matriz ideológica. Né? E Angola sabe disso e percebeu que, se quiser melhorar o seu desempenho econômico, por um lado, mas também se quiser melhorar a sua e quiser moralizar internamente a sua vida política, portanto, a gestão da coisa pública, não basta estar relacionado com países que não são exigentes a esse nível, portanto, que fecham os olhos aos problemas internos, né? Que não têm sensibilidade para estas particularidades. Portanto, e aqui Angola decidiu, porque o Presidente Lourenço também percebeu que não tem apoios internos ao nível do seu próprio partido, ao nível do poder político, não tem apoios para combater a corrupção. Está claramente isolado, está ele só e a sociedade civil, portanto, e a população que é vítima da corrupção, mas não tem o poder político, não tem os outros poderes consigo nessa luta. Então, alargar a relação para o Ocidente com a América, adotar, portanto, implementar reformas que podem, em última instância, permitir que violadores dos direitos do direito constituído em Angola venham a ser eventualmente julgados pela jurisdição americana, portanto, é um passo muito importante de modo a resgatar-se a economia, né? Porque a economia ou está centralizada, o Estado continua a ser grande agente econômico, quando não é o Estado, são pessoas com proeminência no aparelho do Estado. Portanto, há aqui uma captura da economia e então é necessário recorrer-se a parceiros que possam influenciar, aliás, de alguma forma, uhum, esse resgate e a implementação de uma economia de mercado com livre concorrência, efetivamente.
Doutor, na segunda parte vamos olhar também para as relações de Angola e Estados Unidos, mas para fechar este segmento, gostaria de ter o seu comentário em relação ao facto das Nações Unidas, nas Nações Unidas em particular, os países ocidentais condenarem a invasão da Ucrânia pela Rússia e poucos países africanos fazem o mesmo, optando pela abstenção, optando pela neutralidade. O Ocidente faz a sua pressão. Como é que interpreta este facto de não condenarem uma coisa que todo mundo está a condenar, que é esta invasão e anexação de parte do território da Ucrânia?
Este é daqueles temas em que os africanos...
Em momentos de mudança, quando o mundo parece incerto e o que ouvimos não reflete o que vemos, procuramos a verdade. Quando nos é contada apenas parte da história, perdemos a confiança. Em momentos de crise, os nossos sonhos, esperanças e desejos de homem a melhor dependem de uma imprensa livre. A Voz da América traz-lhe as histórias que as pessoas se arriscam a ver. Ligamos o mundo e unimo-lo com a verdade. A Voz da América mostra-lhe o quadro completo.
Este é o África Agora. As questões da política externa raramente motivam os eleitores dos Estados Unidos e para a maioria dos americanos que estão a analisar as suas escolhas para o novo presidente em novembro, a política africana não é uma grande consideração. Mas analistas dizem que qualquer que seja o candidato vencedor irá enfrentar um duro desafio ao tentar restaurar a influência e o prestígio da América no continente africano, onde vivem mais de 1,2 mil milhões de pessoas.
África não é um monólito. Possui uma riqueza vertiginosa de história, recursos e tradições e todo o espectro de lutas enfrentadas por muitos jovens Estados-nação. E embora o continente de crescimento mais rápido do mundo desempenhe um papel relativamente pequeno neste palco, a próxima pessoa a viver na Casa Branca, seja o antigo presidente republicano Donald Trump ou o presidente democrata Joe Biden, terá de fazer escolhas políticas que abordem as condições económicas e de segurança em rápida mudança em África. A anterior posição de Trump em relação à África, dizem, pode ser resumida numa palavra, não imprimível, que alegadamente usou para descrever países africanos e a nação caribenha do Haiti.
Quer dizer, ele usou de forma famosa este expletivo para se referir a uma série de países em África e depois seguiu uma estratégia e uma política que se centrava realmente em tentar analisar as questões candentes em África, as questões de segurança, as questões quentes e depois tentar eliminá-las. Mas não havia, de fato, uma grande estratégia.
Biden tem enfatizado a parceria orientada por valores no continente, mas muito disso tem sido ofuscado pela pressão da sua administração contra a influência russa em África e o apoio dos Estados Unidos a Israel.
Penso que os africanos também estão a olhar para muito além das nossas políticas em África, olhando para a guerra no Médio Oriente, a guerra em Gaza e o apoio dos Estados Unidos da América a Israel, por exemplo, ou as exigências de que os países africanos não façam negócios ou estabeleçam relações com a Rússia. Por isso, penso que estão a haver um certo grau de hipocrisia nas políticas da administração Biden a nível global. E isso não lhe está a fazer muitos novos amigos em África.
Isto é algo que a África do Sul destacou ao acusar Israel de violar a Convenção das Nações Unidas sobre o genocídio, com um caso histórico no Tribunal Superior da ONU. A administração Biden, quando questionada pela VOA em janeiro, rejeitou o caso como sem mérito. Analistas dizem que esse tiro na credibilidade da América convida os adversários a tirar vantagem.
Vão precisar dessa credibilidade porque a dada altura alguém vai dizer, ou outra superpotência vai intervir e dizer, certo, não estou a ser preferencial, não me preocupo sinceramente com os direitos humanos em nenhuma parte do mundo. E por isso, pelo menos, isso me torna-me melhor.
Hudson diz que o próximo presidente dos Estados Unidos vai encontrar um continente cada vez mais encorajado.
Penso que qualquer novo presidente americano terá de lidar com o declínio da influência que Washington tem no continente africano e com o facto dos países africanos estarem a afirmar os seus próprios direitos e privilégios e a falar cada vez mais a uma só voz.
Pode haver uma forma de ajudar a inverter essa maré abordando uma supervisão que ambos os candidatos partilham. As mulheres dos candidatos fizeram visitas oficiais ao Quênia, Namíbia, Egito e Malawi, enquanto o presidente Biden enviou a vice-presidente Kamala Harris para Uganda, Tanzânia e Zâmbia. No entanto, nem ele nem Trump visitaram o continente enquanto presidente.
Aqui vimos, Dr. Sebastião 25, os Estados Unidos e África a ter aqui as críticas de analistas de uma cooperação que querem que o presidente Biden e mesmo o anterior presidente Trump não visitaram a África, mas mandaram seus enviados. Esta cooperação, dizem também analistas, terá que ser incrementada para que Washington volte a ter um papel de domínio no continente africano. Ora bem, este é um olhar aqui do Ocidente. Como é que é vista esta cooperação a partir do continente, a partir de África?
Bem, eu creio que ao nível da África ainda há alguma resistência, as lideranças ainda têm alguma resistência, algum medo, algum receio em se relacionarem com a América. Né? E nós temos um exemplo concreto aqui ao nível da Angola, o presidente Lourenço ousou aproximar-se da América e por essa razão tem muitos dos seus pares no seu partido uma situação de desconforto, porque não estão abertos, não concordam com essa abertura de Angola à América, justamente por aquilo que a América representa no plano das exigências de respeito de direitos fundamentais. Né? E por essa razão, muitos chefes de Estado africanos, porque quando convenhamos, grande parte das lideranças políticas africanas servem-se do poder para fazer fortuna para si e para o grupo de que fazem parte, grupo familiar, grupo político, grupo étnico, seja do seu círculo de relações. Né? E então, quem vem com uma agenda dessa natureza não pode querer ter parceria com quem queira interferir a este nível, né? Quem uhum. queira ter algum controle, ter alguma influência ao nível da economia, no sentido da economia ser livre, ser aberta. Né? Então, há esse grande receio. Mas há esperança em relação a Biden, porque em relação a Trump, os líderes africanos contam muito pouco. Aliás, se Trump vier a ganhar, sabe-se que poderá haver um distanciamento da América novamente, porque nos anos de mandato do presidente Trump também não houve grande aproximação com a África, né? Porque a África, para o presidente Trump, representa uma zona com pouca expressão e que não justifica um grande investimento a nível das relações comerciais e para isso também conta a inexpressividade do continente no comércio internacional. Acompanhamos. Trump é um businessman, pensa como um homem de negócio e não está muito preocupado em cimentar relações com economias muito fracas. E aí percebo que esta preocupação dos líderes africanos seja mais em relação ao presidente Biden, que é um político que pensa como político, não é como Trump. Biden ainda tem aquela ideia de se portar como irmão mais velho em relação aos outros países, mas Trump é mais realista e olha mais para a perspectiva das vantagens comparativas, o que é que vai ganhar na relação com o país A, B ou C, e não propriamente com essa visão de cumprir uma missão de moralizar e de melhorar o ambiente de direitos fundamentais nos outros países, com os quais venha eventualmente a estabelecer parceria. Portanto, é um presente mais realista. E há essas duas diferenças. Portanto, a África olha para esses dois líderes desta forma, né? Portanto, tem muito mais esperança. Portanto, para os africanos, há mais esperança. Os africanos estão dispostos a implementar reformas. No caso de Angola, por exemplo, tem mais esperança em Biden do que em Trump, mas isso não depende dos africanos, não depende dos angolanos. Portanto, a eleição agora em novembro vai depender simplesmente do povo americano, que sabe o que é melhor para si, no plano interno, no plano externo. Mas esta é a visão que me parece ser aquela que os africanos têm sobre a próxima eleição à liderança da Casa Branca.
Já quase a terminarmos o nosso programa, temos mais 3 minutos, Dr. Sebastião. O seu presidente, o presidente João Lourenço, tem sido criticado por não operar na voz dos críticos ou reais reformas, tal como prometeu. Isso poderá crispar ou não as relações com os Estados Unidos e outras potências ocidentais por não defender os direitos humanos, por exemplo, ainda há críticas sobre a liberdade de expressão, manifestação. Isto não poderá afetar estas relações. Mais 2 minutos.
Bem, eu acho que sempre poderá afetar, mas também acho que a partir do momento em que a América avança com um pacote de financiamento que aprovou, dos 13,5 bilhões, né, se é a expressão correta, em vez, 13,5 bilhões, é um sinal de que está disposto a colaborar a um nível que permita a Angola melhorar esses indicativos, né? E veja, parte do pacote de financiamento que vem da América está reservado, por exemplo, à expansão do sinal da Rádio Nacional de Angola. Portanto, isso vai implicar formação, em princípio, e a América não vai dar formação aos jornalistas para serem subservientes ao poder político. Não está a ver isso. Portanto, então, eu creio que este sinal, esta parceria estratégica, vai abranger tanto zonas de atuação do Estado e de serviços de utilidade pública, como é a comunicação social, por exemplo, pública e privada, vai abranger setores que vão receber influência da América para se libertarem. Portanto, vai ser uma parceria que vai necessariamente entrar nesses campos onde há zonas cinzentas ainda e tentar fazer a transição dessas zonas cinzentas para zonas em que a luz seja predominante. Portanto, creio que a América reconhece que o presidente Lourenço não tem apoios internos, né? E dá esse voto de confiança ao presidente. Portanto, é algo muito pessoal também, né? E isso acaba comprometendo o presidente a assumir e a usar a sua influência interna para que estes setores apontados como sendo ainda preocupantes, venham a merecer uma atenção especial e venham a melhorar o desempenho.
Está muito otimista, doutor Sebastião, em relação a estas relações?
Eu confesso que sim. Quem, como eu, está no setor privado e só conhece a vida do setor privado, tem muita esperança na relação com a América, justamente porque a América representa... Porque vai tentar forçar que a economia seja livre em termos de concorrência. Né? Não estou a ver, e isso tem a ver com as reformas legislativas que estão em curso, ao nível do branqueamento de capitais, das normas, das leis sobre...
Temos mais 10 segundos.
Portanto, essas normas, essa alteração legislativa vai obrigar a Angola a adotar uma postura contra aquilo que é...
Doutor Sebastião,
a predominante atualmente do poder.
Doutor Sebastião, muito obrigado. É sempre um prazer tê-lo no programa África Agora para fazer análise. Hoje falamos das relações Rússia e África e também vimos as relações Estados Unidos-Angola já mais na parte final. Já me faria o Marca Seco e a Mãe Miguel. Aconteceu mais assim o África Agora. Até para a semana.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta...